Está na linha com a gente um dos maiores especialistas e estudiosos sobre esse tema, sobre a felicidade que a gente tem no Brasil, é o Gustavo Arns. O Gustavo é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, ele fundou o Centro de Estudos da Felicidade, é professor de Psicologia Positiva na PUC aqui do Rio Grande do Sul e também no Paraná, professor de pós-graduação. Oi, Gustavo, bom dia, obrigado por nos atender, tudo bem?
Salve, salve, pessoal, uma alegria estar aqui com vocês.
Gustavo, PG, quer muito falar contigo.
Eu queria muito te perguntar, a gente está recebendo várias contribuições ótimas aqui dos nossos ouvintes sobre o que é felicidade, momentos de felicidade. Nós mesmos, né, o Potter, a Mari e eu ontem, trouxemos aqui as nossas definições, enfim, sobre o que é felicidade. Mas eu queria te perguntar, em primeiro lugar, se existe uma definição técnica para felicidade. A ciência explica o que é felicidade, o que, que os estudos dizem sobre o que de fato é isso?
Excelente, então realmente existe hoje uma ciência que estuda a felicidade. Ela é um campo multidisciplinar composto pela psicologia positiva, que é um ramo de estudo dentro da psicologia que estuda justamente o lado positivo da vida humana, porque a psicologia passou quase toda a sua história dedicando-se ao estudo das doenças e, portanto, sabemos ainda muito pouco sobre esse outro lado da vida, mas também a neurociência e a ciência das emoções. Mesmo dentro, então, dessa ciência da felicidade, existem algumas definições possíveis, né? Até porque os estudos versam sobre a felicidade individual, mas também sobre a coletiva. Tem uma definição que eu particularmente gosto bastante, porque ela é, assim, bastante concreta, palpável, nos dá caminhos realmente para que a gente possa fazer reflexões e escolhas, assumindo a nossa autorresponsabilidade nessa construção de felicidade, que é a definição do professor Tal Ben-Shahar, famoso pela aula mais concorrida de Harvard. Para ele, felicidade é a combinação do bem-estar físico, o bem-estar emocional, o intelectual, o relacional e o espiritual. Quando nós cuidamos de cada uma dessas dimensões do bem-estar, nós naturalmente encontramos mais felicidade.
Olha que legal, que legal. Professor, tem muita coisa linkada ao ter, né? Ao material. E certamente algumas coisas materiais assim trazem felicidade pra gente, resolve alguns problemas, enfim. Tem algo linkado a isso também? Tem ciência em ter algo? Uma casa, um carro, uma roupa, sei lá.
Riquezas, posses.
É, exatamente, né? Coisas que a gente toca. A ciência consegue dar para esses elementos uma verdadeira felicidade? Tá certo pensar assim também?
A ciência explica que precisamos de um mínimo material para que nós possamos desenvolver bem essas dimensões do bem-estar na nossa vida. Por exemplo, né, se nós vamos falar de bem-estar físico, nós vamos falar, obviamente, de alimentação e de escolhas alimentares. E aí é claro que tem uma parcela da população que não tem essa possibilidade de escolha alimentar realmente. Isso se torna um obstáculo irreversível para a construção de felicidade? Não. Mas, certamente, algumas condições materiais nos auxiliam, nos facilitam o caminho nessa construção desses aspectos do bem-estar. Nós olhamos para o Vale do Silício, onde se encontra boa parte aí da riqueza global, e os índices de depressão e de burnout também são altíssimos. Ou seja, existe um impacto, sim, mas muito menor do que aquele que a gente imagina.
Olha, existe, só, inclusive, Mari, Potter e ouvintes, e eu tenho certeza que o professor está bem por dentro disso, um case, né, internacional, que é o caso de Butão, que é um pequeno país da Ásia, e não é um país rico, até onde eu sei, professor, eu não tenho muitas informações sobre o Butão, e que a felicidade lá se tornou uma questão de política pública, né? O governo investe nisso e parece que tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e eles ainda têm um medidor de felicidade, que é o Produto Interno de Felicidade, algo assim. Eu queria que tu trouxesse pra gente a experiência um pouco sobre esse país, sobre Butão, se funcionou, não funcionou, se é uma referência, enfim, porque se fala muito sobre Butão quando o assunto é felicidade.
Exatamente, o Butão é uma grande referência no tema da felicidade, justamente porque há bastante tempo, na verdade, deixou o PIB um pouco de lado como um instrumento mensurador de sucesso do seu país e deu vazão ao FIB, chamado Felicidade Interna Bruta, que é um outro instrumento que tem a parte econômica como um dos pilares, mas tem outros 8, são 9 elementos nessa mandala do FIB, né, que constitui o FIB, para avaliar o sucesso do país, porque basicamente, né, para o resto do mundo, com o PIB, se o país vai bem economicamente, financeiramente, tudo certo, se o país vai mal, então tudo ruim. Agora, para o PIB, por exemplo, uma guerra como essa que a gente está tendo, é financeiramente interessante. A pobreza é financeiramente interessante, a destruição do meio ambiente pode ser financeiramente interessante. Portanto, quando o Butão adota o FIB e começa a olhar para outros elementos que contribuem para além do econômico com o bem-estar da sua população, ele acaba se tornando uma referência no tema, inclusive para a ONU. A ONU hoje tem uma ODS, ODS número 3, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, fala especificamente em saúde e bem-estar, e, portanto, acabou se tornando, sim, uma referência, né, para a ONU montar os seus instrumentos e para outros diversos países que vêm hoje com políticas públicas de bem-estar em desenvolvimento.
Mari?
Eu queria falar, felicidade linkada, mas as pessoas reclamam muito. A gente reclama muito da vida, da rotina, porque eu estou sempre cansado, porque eu trabalho demais, porque meu filho não se comporta, porque eu não tenho dinheiro.
Até um esporte, né, Mari? Desabafar, assim.
É um
passatempo,
às
vezes.
É o futebol, é o chefe, é o colega de trabalho, né? Enfim, todo mundo. O quanto esse nível de reclamação interfere na nossa felicidade?
Que boa pergunta.
Bastante. Hoje a ciência consegue reconhecer que existem questões genéticas que estão ligadas também às nossas emoções e ao nosso próprio estado de felicidade. Apesar de alguns, então, terem uma propensão natural para estados mais alegres e otimistas, temos também aqueles que têm uma propensão mais natural a enxergar os desafios da vida, o copo meio vazio, vamos dizer assim, né? A boa notícia é que todos nós podemos sim trabalhar nesse nosso nível de bem-estar e felicidade, e que certos comportamentos e hábitos são também aprendidos, né? Se nós começamos a conviver com pessoas que reclamam bastante, nós também começamos a reclamar, e isso é uma visão de mundo. Por mais que as coisas estejam bem, você pode sempre encontrar motivos para reclamar. Mas também, por outro lado, por mais que as coisas estejam desafiadoras, você também consegue encontrar motivos para agradecer. Então, essa nossa capacidade de enxergar o lado positivo da vida pode ser desenvolvida com cuidado, porque a própria ciência da felicidade nos mostra que dá vazão à tristeza, à raiva, ao medo, todas essas emoções que fazem parte da vida humana é bastante importante. Então, nós não podemos também correr esse risco de mascarar as dificuldades que nós estamos atravessando com a ideia do pensamento positivo, né? A ciência da felicidade não é sobre isso, mas é sim sobre olhar para esses nossos hábitos, reconhecer através do processo de autoconhecimento e fazer as mudanças necessárias que cada um queira e ache ser possível para a construção de mais bem-estar.
Ou seja, como tudo na vida é equilíbrio, né?
Não
reclamemos demais, mas também não olhemos tudo de forma muito positiva, porque a vida não é assim.
A gente vai se alienar.
Existe algum exercício, alguma prática? Eu tô falando sério, né? Que nem academia, eu tenho que malhar todos os dias pra, né, tonificar. Existe algum exercício pra eu conseguir olhar a vida de um jeito mais positivo? Sei lá, antes de dormir, fazer uma listinha? Existe alguma prática?
Existem vários exercícios possíveis para isso, né? Hoje a neurociência entende que o cérebro é um músculo, e bem como você disse, assim como vamos para a academia malhar bíceps, né? Nós também podemos desenvolver exercícios neuroquímicos para memória, por exemplo, e também para construção de bem-estar e felicidade. A neurociência afirma hoje, depois de décadas de estudo do cérebro humano, que a felicidade é uma habilidade que pode ser construída, desenvolvida. E se nós olhamos no conceito que eu trouxe, a felicidade em camadas de bem-estar, nós temos exercícios para cada uma dessas camadas, certo? Bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional, espiritual, todos eles podem ser desenvolvidos. Tem uma prática bastante comum que versa sobre a reflexão: qual foi o melhor momento do seu dia de hoje? Legal. Essa prática pode ser feita à noite, pode ser feita em família, e vai te mostrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, por mais difícil que tenha sido o seu dia, ele ainda assim teve um melhor momento. Aos poucos, nós vamos ativando em nosso cérebro uma capacidade de otimismo. Quer dizer, olhar para o futuro e conseguir perceber um cenário positivo. À medida que nós percebemos cenários futuros positivos, nós também naturalmente encontramos mais motivação, mais criatividade, mais resiliência. Quer dizer, todos esses elementos importantes para a construção de uma vida boa. E também, ao longo do tempo, vai te mostrar que você consegue encaminhar a sua vida no destino que você acredita e merece, que é a nossa felicidade.
Esta é a voz de Gustavo Arns, professor, que tem a vida entregue a tentar passar, né, ensinamentos, todos eles linkados à ciência, de como a gente pode ser mais feliz. É, para quem está acompanhando a gente em vídeo, né, na hora que o professor falou que seria legal fazer uma reflexão no final do dia, né, de qual foi o momento mais feliz, né, do dia, né? É. No dia de ontem, o momento mais feliz foi na hora que o Inter fez o terceiro gol. Só que depois veio o problema.
O mais triste veio rapidinho.
Depois veio o problema, né? Depois veio o problema, enfim. É, professor, dias desses eu estava assistindo uma palestra lá em Austin, no Texas, né? O timeline foi para o SXSW, enfim. A gente se dividiu por lá e por aqui. E era uma palestra sobre a gente vai chegar aos 100 anos de idade. E tá, quatro pessoas conversavam sobre isso, pessoas que estudam isso, com uma comprovando estatisticamente que isso vai acontecer. E chegar até os 100 anos de idade é muita gente chegando com saúde, né? É baseado em fatos, enfim. A gente vem aumentando a expectativa de vida no planeta Terra. E aí a primeira pergunta do público foi sobre como suportar 100 anos de idade. Né? A palavra foi exatamente essa. E aí um dos pesquisadores pediu a palavra. Deixa eu responder isso porque eu acho isso muito interessante. A ciência já achou uma resposta para isso. A única possibilidade da gente suportar 10 décadas aqui é ter um monte de amigo. Um monte de gente em volta. Ter experiências com eles. Né? E aí entra um exercício que a gente não faz hoje, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente está se separando de amigos. Por causa de alguma opinião política, né? Por causa de alguma postagem sobre algum outro assunto que eu não gostei. A rede social é muito colaborando com isso. O que, que o senhor sabe sobre isso para ampliar sobre essa resposta que esse pesquisador deu lá em Austin, no Texas, dos 100 anos de idade e de amigos? O quanto amigos, eu sei que é importante, enfim, mas o que, que o senhor pode trazer mais para a gente sobre amigos e felicidade?
Essa é uma resposta realmente bastante convergente com o que a ciência da felicidade vem estudando. Falamos do bem-estar relacional e as pesquisas mostram como esse é um item realmente importante do nosso bem-estar. E aí entra não só os amigos, mas todo o nosso convívio social, a comunidade da qual nós fazemos parte, a vizinhança, o bairro, o prédio, a comunidade espiritual, o grupo dos pais da escola, o grupo familiar, a família estendida, avós, tios, primos, a família do cônjuge, companheiro, enfim, se existir. Mas eu acho que vale acrescentar o seguinte, porque quando a gente fala em muitos amigos, talvez a gente esteja deixando aqueles menos extrovertidos de lado, né? Ou, por exemplo, pessoas com autismo e dificuldade no relacionamento. Então, quando a ciência fala na importância dos relacionamentos, ela nos lembra que muitos amigos é ótimo, mas se a gente falar, olha, pessoal, hoje no final do expediente, 7 da tarde, a gente vai sair daqui, vai ter um churrasco, um pagode, um futebol, tem gente que vai dizer, oba, vamos nessa, tem gente que vai dizer, pelo amor de Deus, não me convide para isso. Né? E não necessariamente uma é mais feliz do que a outra. Então, o importante é termos a certeza que temos pessoas com quem contar. Por mais que isso seja um grupo pequeno de pessoas. Talvez não seja a sua família mais próxima, então se você não se dá bem com seu pai, com a sua mãe, não tem problema. Se você tem um grupo pequeno de amigos, está ótimo também. O que nós precisamos é essa certeza de que você tem um grupo de convívio e você sabe uma rede de apoio. Você sabe que você pode contar, que podem contar com você, onde você pode ser você mesmo, né? Você pode ser autêntico, você pode se expressar de maneira natural, você não tem medo de ser julgado, você não precisa ser quem você não é, então você é amado por essas pessoas simplesmente por quem você é e você ama elas também em retorno. Uhum. Acho que é um ponto aí a ser considerado, né, para além da resposta desse especialista nesse belo evento, né, que é o SXSW.
Professor, aproveitando esse gancho dos amigos, assim, eu queria lhe perguntar, justamente do ponto de vista de comunidade, né, o que faz uma comunidade ou uma cidade ou um país mais feliz do que outro? Porque o senhor disse no início que não necessariamente tem relação com riquezas. Então, não necessariamente os países mais ricos têm pessoas mais felizes. Então, o que que os países mais felizes têm que outros talvez não tenham?
Excelente. Hoje nós temos o ranking da ONU, né, dos países mais felizes do mundo, uma pesquisa bastante interessante, muito profunda, feito aí em quase 140 países do mundo inteiro e com os países nórdicos aí frequentemente nos primeiros lugares. E aí são muitos, né, os estudos que vão trazer algumas referências ou possíveis explicações
sobre isso. O que que pergunta a pesquisa? O senhor vai responder, é claro, mas o que que pergunta a pesquisa para saber se é um país é feliz?
Exatamente, esse é um grande ponto. Nós precisamos entender o instrumento que é aplicado. Então, para além das questões econômicas e financeiras, que são importantes até para o país poder prestar bons serviços públicos à população, perguntas como o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite, o quanto você utiliza dos serviços públicos da sua cidade, do seu país. Então é interessante porque vai abrindo um pouco, alargando o nosso horizonte de compreensão de felicidade. Segurança pública não é algo que a gente associa diretamente com felicidade. Você fala o que é felicidade para você? As pessoas citam bastante coisa, dificilmente falam em segurança pública. Mas o fato de sairmos nas capitais das cidades, cidades grandes, né, nas ruas do nosso país e nos sentirmos inseguros, realmente faz com que nós tenhamos um decréscimo na nossa percepção de bem-estar, impacta negativamente o nosso bem-estar, além de tentar de alguma forma filtrar relações sociais, né, e assim sucessivamente.
E quais são os países, né, nessa lista, voltando à pergunta do PG, quem são
os países nórdicos? Figuram nos primeiros lugares já há bastante
Noruega,
tempo.
Finlândia, Suécia, Islândia,
Israel. Nesse caso, são países ricos também, né, professor? Porque eu fico pensando assim, o país, claro que tem uma economia...
Um país parecido com o Brasil e que é feliz. Quem que tá na lista?
Não, eu quero dizer que países com uma economia mais desenvolvida, claro, eles têm condições de investir mais, né, Potter? Inclusive em segurança pública.
Não, se segurança pública pontos, é um...
A qualidade do espaço público.
Parâmetro, também, né, esses países.
E não apenas isso, né, nos países nórdicos vive-se o chamado estado do bem-estar social, quer dizer, a disparidade econômica entre as classes sociais não é tão grande, o que traz uma sensação de conforto e segurança. Em geral, todas as necessidades mínimas estão atendidas. E aí, batendo um pouco com aquilo que a gente falou sobre as questões materiais e felicidade.
Perfeito. E, professor, e a questão do clima, por exemplo? Desculpa, me veio isso à cabeça, boa, né?
Eu pensei também.
Se fala muito, né, Mari, que em países com menos...
Se é lá em cima, nós temos que ter frio aqui. A gente tem que ser mais feliz que o Amapá.
Porque se diz muito que países com menor incidência de sol, né, tendem a ter níveis mais altos de suicídio, por exemplo. O clima influi muito isso na depressão. Faz sentido isso, professor? Tem relação com felicidade, o clima?
Essa é uma questão bastante estudada, né? E hoje nós temos estudos que apontam em diversas e diferentes direções, né? Por um lado, nós temos então os países nórdicos no primeiro lugar, países bastante frios, é verdade. A ONU não analisa questões climáticas, né? O sol, a incidência de sol não é uma das perguntas. Outras perguntas que falam mais especificamente sobre isso mostram que países com clima mais ameno podem favorecer também algumas condições dessa construção de bem-estar. Mas nesse ponto, preciso dizer para vocês que as pesquisas são inconclusivas.
Opa. Porque não faz sentido, né? Se o sol influencia nisso, o Rio de Janeiro tinha que ser mais feliz que Copenhague.
Só é que importante Janeiro... dizer que nunca é apenas uma causa,
sim,
né?
Sim, eu imagino.
O sol pode
imagino
ter alguma influência? Sim, não é a única variável, são muitas outras que precisariam ser levadas em consideração.
Professor, para acabar, né? Vamos lá. Qual é... O que, que a gente pode fazer? Né? A Mari perguntou de uma listinha de exercícios, né? Eu imagino que a felicidade de cada pessoa seja diferente, enfim. Mas o que, que a gente... Três coisas, assim, três dicas. Eu sei que é o caminho mais curto, enfim. Mas o que, que o senhor pode dizer que isso sim vai trazer felicidade para todo mundo que está ouvindo? Três coisinhas que a gente pode começar a fazer a partir de agora, que vai certamente nos transformar em pessoas ou começar essa trilha para sermos mais felizes.
Não tem fórmula mágica, né? Então, se a gente quer três coisas bem básicas, eu gosto de citar sempre o aspecto do bem-estar físico, que é o que ele está mais em nosso controle, está mais nas nossas mãos. E aí o básico, sono, alimentação e exercícios físicos. Né? É simples, não necessariamente fácil, mas está completamente nas nossas mãos.
Porque isso cuidando nos dá mais qualidade aspectos, de vida, né?
Uhum. Nós começamos a encontrar as condições básicas para cuidar melhor do nosso bem-estar emocional, cuidar melhor do nosso bem-estar mental. As pesquisas vêm mostrando hoje cada vez mais relações diretas entre alimentação e emoções, alimentação e pensamentos, estado mental, o nosso sono e a nossa disposição, energia, vitalidade, para cuidar de todas as questões da vida. E aí, claro, né, cuidando desses aspectos, nós temos muito mais energia, muito mais disposição, vitalidade, inclusive mais paciência nos nossos relacionamentos, mais produtividade no trabalho, melhores possibilidades de lidarmos com aquelas emoções desafiadoras. Fica o convite, então, né? Sono, alimentação e exercícios físicos para a gente começar a cuidar da nossa felicidade.
Perfeito, professor. Muito obrigado pelo carinho de estar com a gente aqui, né, de espraiar esse conhecimento. Acho que muita coisa ficou aqui para a gente anotado aqui, para a gente começar a fazer esse exercício, porque quanto mais gente feliz ainda vai estar, né? É muito simples.
Maravilha.
Isso, né? Obrigado.
Gente.
Até mais.
Volte sempre.
Volte sempre. Tchau, tchau.